Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes, senhores deputados aqui presentes, meus caros ex-governadores do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra e Germano Rigotto, meu caro Pedro Henrique Bertolucci, prefeito de Gramado, nome do qual saúdo os prefeitos e as prefeitas aqui presentes, ministro Augusto Nardi, do Tribunal de Contas da União, secretários de estados, secretários municipais, meu caro companheiro Nelson Machado, secretário executivo do Ministério da Fazenda, nossa querida Maria Clara Bugarim, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, meu caro Paulo Camoto, presidente do SEBRAE, meu caro companheiro Antônio Trevisan, presidente da Organização Não-Governamental Ação Fome Zero, meu caro Rogério Hockenbach, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, no nome do qual saúdo os demais presidentes de conselhos regionais aqui presentes, meu caro Valdir Petrobon, presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, senhoras e senhores participantes do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, jornalistas presentes, meus amigos e minhas amigas. Primeiro, a alegria de estar presente nesse dia de hoje e pedindo desculpa por não ter vindo no domingo à noite aqui. Você sabe que o presidente, o pessoal da segurança tem um cuidado especial com o presidente e... Então, disseram que não era prudente eu vir por causa do helicóptero. Mas graças a Deus, o tempo melhorou. Vocês vão poder de noite ver o céu azul dessa região serrana do Rio Grande do Sul e vocês vão ficar agradecidos de terem participado desse 18º encontro e aqui nessa cidade extraordinária do Rio Grande do Sul e nesse estado, que é um estado singular também para o nosso país. Bem, eu preciso fazer esse comunicado porque saiu publicado no Diário Oficial da União hoje. E o Nelson vai falar amanhã, quando ele for falar, a notícia já está velha. Que é o seguinte, é que foi publicado no Diário Oficial da União hoje a portaria do Ministério da Fazenda, determinando ao Tesouro Nacional participar com o Conselho Federal de Contabilidade do processo de análise e busca da convergência internacional das normas de contabilidade aplicada ao setor público. Isso certamente é uma conquista de vocês, não é à toa que o Nelson já virou padrinho em tão pouco tempo aqui. Bem, não se impressione com a quantidade de papel, porque as letras são grandes. Você sabe que depois dos 40 a gente começa a enxergar menos, depois dos 50 menos ainda, depois dos 60 menos ainda. E aí a gente, ao invés de usar óculos para mostrar que a gente está usando óculos, a gente então disfarça com umas letras maiores e o volume de papel fica bem grande, mas o discurso é pequeno. Este é um grande evento que reúne profissionais indispensáveis ao bom funcionamento da economia e da sociedade. Participar, portanto, desse Congresso Brasileiro de Contabilidade é uma oportunidade excepcional para mim como brasileiro e como presidente da República. Os números que expressam a força e a importância da classe contábil são impressionantes. Mais de 400 mil profissionais que que atua em cerca de 67 mil escritórios no Brasil e são fundamentais para qualquer atividade econômica, pública ou privada. Quero começar destacando o fato de que o Conselho Federal de Contabilidade, pela primeira vez em mais de 6 décadas de existência, é hoje presidido por uma mulher. E aí, uma preocupação especial, porque as mulheres estão com a bola toda. Se não bastasse na Olimpíada as mulheres dar o banho que deram, mesmo quando as mulheres perderam, como a nossa seleção de futebol feminino, elas foram consideradas melhores do que as suas competidoras. Portanto, minha querida Maria Clara, meus parabéns. Espero que outras mulheres e mais outras comece a ocupar cada vez mais cargos públicos, cada vez mais importância na administração das empresas, porque assim a gente vai de uma vez por todas diminuir o preconceito de gênero que existe no Brasil. E pelos aplausos que você recebeu, eu não sei se os homens que presidiram a entidade por 60 anos foram melhor do que você. Portanto, você está quebrando um paradigma existente e Deus queira que seja seguido por outros. Por isso, receba, minha querida Maria Clara Bugarin, os meus especiais parabéns pelo cargo pioneiro que exerce e por ser uma das grandes responsáveis por reunir mais de 5.600 profissionais de contabilidade em Gramado. Meus amigos e minhas amigas, quando recebi o programa deste evento, pude perceber a preocupação de vocês com 2 temas de importância fundamental para mim: educação e responsabilidade social. Fico feliz em saber do interesse que essa categoria dedica à educação contábil brasileira, tema que será abordado em 3 fóruns durante esse evento, que tem a participação de mais de 1.000 professores da área. Constato que a temática de responsabilidade social também ganha espaço, o que demonstra profunda atenção com os brasileiros mais carentes. Neste particular, quero registrar meu entusiasmo e de minha companheira Marisa pela decisão que vocês tomaram de abraçar a causa da merenda escolar como principal programa do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Quero também lembrar a contribuição dos profissionais de contabilidade com a transparência e a simplificação dos processos administrativos financeiros, contábeis e fiscais, observado na elaboração da Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas, sancionada em 2006. Essa lei, como vocês bem sabem, estabeleceu normas diferenciadas para as micro e pequenas empresas e abriu novas oportunidades para que um número cada vez maior delas possa participar de maneira especial da economia brasileira. Como resultado desse protagonismo, surgem novas oportunidades de trabalho para a classe contábil. O grande impulso para os contabilistas, contudo, é o mesmo que está consolidando um novo patamar para a economia brasileira. E o nome desse impulso é desenvolvimento sustentado. Nossa produção cresce de forma sólida e constante há 25 trimestres consecutivos. E isso vem ocorrendo em um ambiente de inflação baixa e sob controle, dando ainda mais fôlego para a criação de empregos e distribuição de renda. Só para termos uma ideia do que esta mudança significa, devemos lembrar que desde 2003 foram criados mais de 9,5 milhões de empregos formais no país. Se considerarmos também as novas ocupações informais, esse número ultrapassa os 11,5 milhões de pessoas. A grande verdade é que o brasileiro está vivendo melhor. De 2003 para cá, a pobreza nas regiões metropolitanas caiu de 35% para 24%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E pela primeira vez na nossa história, a maior parte dos brasileiros passou a pertencer à classe média. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 44% de nossa população era de classe média em 2002. Hoje, esse índice chega a aproximadamente 52%. Tudo isso significa que o comércio, a indústria e a agricultura estão aquecidos como há muito tempo não ocorria no nosso país. Cresce o número de empresas e mais negócios são realizados a cada ano. Todo esse novo ambiente exige processos contábeis velozes e eficientes. E, é claro, profissionais preparados para dar sustentação a um novo e virtuoso ciclo de nossa economia. Minhas amigas e meus amigos, no que se refere à melhoria dos processos e das transações dos negócios, baixei em janeiro de 2007 o decreto 6.022, que trata do Sistema Público de Escrituração Digital. Essa sistemática faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e se constitui em um novo avanço na informatização da relação entre o fisco e o contribuinte. O sistema traz benefícios às empresas e à sociedade com a redução de custos, a dispensa de emitir e armazenar documentos e a eliminação de papel. Além disso, racionaliza e simplifica as obrigações tributárias. Outro fato relevante para a classe contábil foi a sanção da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que incorpora o Brasil ao processo de harmonização das normas e práticas contábeis mundial. Essa alteração, cujo projeto de lei tramitou por 7 anos no Congresso Nacional, propicia o alinhamento às normas internacionais de contabilidade adotadas em mais de 100 países. Possibilita também o aumento do fluxo de investimentos internos e externos para o capital produtivo e da transparência às sociedades de grande porte, submetendo-as à auditoria independente. É certo que essa lei deve mobilizar um grande contingente de contabilistas no auxílio às empresas que necessitam apoio para se ajustarem aos padrões internacionais. É um grande desafio também para os cursos de ciências contábeis, porque devem formar contabilistas capacitados para essa nova missão, e eu confio que vocês estão preparados para dar conta desse recado. O envio ao Congresso Nacional do projeto de reforma tributária neste ano de 2008 também busca simplificar e racionalizar o complexo sistema tributário brasileiro. Boa parte das medidas encaminhadas incorporou sugestões da classe contábil, que tem sido extremamente ativa na difícil tarefa de interpretar o complexo sistema fiscal brasileiro e garantir que contribuintes executem a sua obrigação tributária de forma legal e eficaz. Quero destacar duas grandes reivindicações feitas ao governo federal que já foram atendidas. As empresas de contabilidade já podem se beneficiar do sistema tributário simplificado por meio do Super Simples e terão suas alíquotas reduzidas com a sua inclusão em uma tabela com menores custos. E aqui vou aproveitar, antes de falar no final, é que o companheiro... Obviamente que eu pedi autorização para o companheiro Nelson Machado, porque no fundo, ele que vai prestar contas da Auditumática, que vocês precisarão ser enquadrados no Simples Anexo 3, porque eu acho que isso... Bem... Aqui. Essa notícia, na verdade, era para o Nelson dar amanhã. Mas como quem deve bater o pênalti num time de futebol é o presidente, ou seja, o Nelson, que não vai ter notícia ruim para dar amanhã, essa ele não vai poder dar mais. Minhas amigas e meus amigos, Como vimos, a interlocução entre o governo federal e a classe contábil gerou nos últimos anos uma série de resultados extremamente positivos. Quero conclamá-los, portanto, a aprofundar ainda mais este diálogo e a continuar trazendo a nós as suas propostas. Estou certo de que muitos temas que vão ser debatidos neste Congresso resultarão em material significativo para o planejamento e a elaboração das políticas públicas. É o caso, por exemplo, da contabilidade pública, sobre a qual está sendo realizado um fórum específico aqui em Gramado. Neste particular, adianto aos senhores que nosso governo está totalmente aberto para receber as contribuições que daí surgirem, até porque trabalhamos atualmente na revisão de todo o modelo contábil público brasileiro. Da mesma forma, temos muito interesse na discussão que será feita aqui sobre o modelo da avaliação do custo público. Contar com as boas metodologias deste tipo, afinal, nos permite saber, ou melhor, contar com boas metodologias deste tipo, afinal, nos permite saber de forma acurada qual é a eficiência das políticas públicas e, com isso, empregar os recursos de forma adequada. Por fim, quero dizer que, em audiência com os representantes da classe da contabilidade, recebi o anteprojeto de lei para alteração da Lei 6.925 de 1946 e do Decreto-Lei 1040 de 1979, que tratam da profissão contábil no Brasil. Fui informado que este anteprojeto foi elaborado por uma comissão nacional composta por profissionais de vários estados da federação e que foi exaustivamente debatido em audiências públicas até ser aprovado no plenário do Conselho Federal de Contabilidade. A proposta reflete, portanto, a busca da classe contábil brasileira pela modernização da profissão e o anseio por uma maior participação no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Por isso, decidi solicitar a minha assessoria, e certamente o Nelson Machado estará presente. Ele, como é padrinho, padrinho não pode negar nada afilhado. Por isso, decidi... solicitar a minha assessoria que analise a possibilidade de encaminhar este projeto como iniciativa do Executivo Federal para que tenha os trâmites mais céleres, como é o desejo de vocês. A classe contábil brasileira é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo e da economia brasileira. Sua profunda competência técnica possibilitou a adesão de cerca de 3 milhões de empreendedores ao Super Simples. A cada mês, 20 mil novas empresas vêm sendo incluídas neste regime tributário. Tenho certeza de que todos os contabilistas e técnicos em contabilidade representados neste grande evento continuarão levando conhecimento de qualidade e inovação a todos empreendedores do Brasil, fortalecendo a nossa economia e ajudando a criar um país cada vez mais rico de oportunidades. Meus amigos e minhas amigas, não penso que eu vou acabar, porque é o seguinte, eu preciso dar mais duas palavrinhas para vocês. Primeiro, pedir o apoio de vocês. Nós estamos com a proposta de política tributária no Congresso Nacional. Eu acredito que a política tributária é uma das coisas mais importantes, necessárias e prioritárias que tem que acontecer neste país. Nós precisamos acabar com a guerra fiscal neste país. Nós precisamos garantir que a tributação brasileira seja mais eficiente e mais justa para cumprir um sonho que todos nós temos de fazer com que as pessoas paguem menos imposto, mas todos paguem e não apenas uns pagam e outros não pagam. E vocês sabem que política tributária é uma coisa que todo mundo deseja, todo mundo fala, todo mundo faz discurso, todo político em campanha promete, todo deputado, todo senador, todo presidente, todo governador, todo prefeito, todo vereador, todo jornalista escreve a favorável, ela está lá, ela foi pactuada com todo mundo, o companheiro Rigotto participa de uma comissão especial junto com o Toninho Trevisan, tem empresários grandes, empresários pequenos, sindicalistas, tem gente das igrejas, ou seja, participando do nosso fórum que constrói essa política tributária. Mas quando a gente chega no Congresso Nacional, todo mundo é favorável, todo mundo concorda, mas aí ela começa a ter problemas. Ela começa a ter problemas. Então eu queria pedir a colaboração de vocês. Eu penso que nós temos condições de aprová-la até o final deste ano, se houver um trabalho muito sério de todos nós. Se houver um trabalho sério, é possível aprovar e a gente mudar um pouco a página, sabe, da discussão política nesse país. Não falaremos mais em política tributária, vamos falar em outras coisas. Então, eu queria pedir o apoio de vocês. Conversarem com os deputados que vocês conhecem, com os senadores, sabe, mostrar, se não conhecer o projeto, manda um e-mail para o Nelson Machado, que ele manda o projeto para vocês, que ele também tem responsabilidade por ter feito. O Conselho de Desenvolvimento Social também pode contribuir com os debates. E uma outra reforma que nós queremos fazê-la é a reforma política. Não é possível que não se entenda que o Brasil precisa fazer uma reforma política. Uma reforma política para dar legitimidade aos partidos políticos. Uma reforma política que acabe com essa história dos políticos viverem correndo atrás de empresário ou mais empresário para afinar sua campanha, quando depois tem que pagarem a conta. Quando, na verdade, a melhor forma seria o financiamento público de campanha. E nós achamos que não é o Poder Executivo que tem que fazer, isso é uma coisa da sociedade, dos partidos e do Congresso Nacional. Mas estamos dando a nossa sugestão para que isso seja levado em conta no debate. Por último, meus amigos e minhas amigas, depois dessa condecoração que eu recebi aqui, eu já posso até chamá-los de companheiros e companheiras, isso é uma... Agora eu fui aplaudido, mas no começo dos anos 70, você chegava em algum lugar e falava companheiros e companheiras, já gritava alguém no meio, comunista! Agora... nós somos todos companheiros. Mas eu queria mais 30 segundos para dizer para vocês da minha crença e do porquê eu sou o brasileiro mais otimista desse momento da história do Brasil. Eu penso que vocês sabem perfeitamente bem, nos escritórios de contabilidade de vocês, de que a situação do Brasil melhorou e melhorou muito. Deve ter muito mais gente procurando um contabilista para pedir uma assessoria. Na hora que o cidadão vira contribuinte, paga o seu imposto de renda, pode montar um pequeno negócio, a primeira pessoa que ele vai procurar, o Paulo pensa que é o Sebrae, mas a primeira pessoa que ele vai procurar é um escritório de contabilidade. É a primeira pessoa. Ou seja, e vocês devem estar acompanhando o momento excepcional que vive a economia brasileira. Certamente, nós trabalhamos com a convicção de que nem tudo está acabado, de que nem tudo está pronto, de que tem muita coisa por fazer. Agora mesmo, nesse bom momento que nós vivemos, a economia americana dá sinais de crises e sinais até de recessão. Até agora não chegou no Brasil. A Europa começa a dar sinais de crise também, por conta da crise americana, de uma certa diminuição no ímpeto do crescimento em vários países europeus. Certamente que isso tudo pode resvalar no Brasil, na medida em que o Brasil tem uma política comercial muito forte com esses países. Entretanto, nós temos um cenário novo na economia mundial, que é a ascensão dos chamados países emergentes, sobretudo os chamados BRICS, que faz parte do Brasil, Rússia, China e Índia. E a Índia que está, e a China que vive um momento muito importante de crescimento econômico. Na América do Sul, um momento importante do crescimento da economia. E hoje eu dizia numa reunião que se nós conseguimos estabelecer uma boa relação procurando novos parceiros, nós poderemos não sofrer as consequências de uma possível recessão nos Estados Unidos, se nós levarmos em conta países que podem comprar produtos manufaturados do Brasil e, ao mesmo tempo, se nós explorarmos corretamente o potencial do mercado interno brasileiro, que ainda é muito grande e ainda tem muita gente não participando desse mercado interno. Portanto, para vocês terem consciência, nós, na quinta-feira, vamos fazer um grande encontro em Brasília, onde nós vamos tentar mostrar uma fotografia do que está acontecendo no Brasil. Uma fotografia, porque o dado concreto é o seguinte: quando o anúncio é feito individualmente de uma empresa que vai fazer um investimento de 1 bilhão, de 2 bilhões, ou seja, isso não tem nenhuma repercussão na imprensa, a imprensa não dá nenhuma notinha, porque aquilo... Agora, se ao invés do empresário anunciar o investimento de 1 bilhão de dólares, um negócio novo, ele fosse me avisar que a sua empresa de 30 empresários vai mudar para a Argentina, aí a manchete é assim: desindustrialização do Brasil. Então eu quero pegar todas as coisas que estão acontecendo no Brasil e mostrar para que o povo brasileiro, para que a imprensa brasileira saibam o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Se aqui tem gente representando todo o território nacional, vocês são testemunha de que não tem em qualquer capital deste país que não tenha um conjunto de obras do PAC que vai gerar mais emprego, mais dinheiro no próximo ano, portanto, melhoria das condições de vida das pessoas. Hoje nós temos obras do governo federal em mais de 5.200 municípios brasileiros. Isso há muitas décadas não acontecia. Só para vocês terem ideia, fazia mais de 23 anos que o Brasil não construía um alto forno. Mais de 23 anos. Agora nós temos 6 siderúrgicas novas anunciadas, inclusive uma na sua terra, viu, Maria? Lá em Fortaleza, lá em Pecém. O Brasil, há 18 anos, Olívio Dutra e meu caro Rigoto, que não se construía no Brasil uma nova fábrica de cimento. Cimento e ferro que são imprescindíveis, sobretudo para o setor da construção civil. Imagina o que é um país passar 18 anos sem construir uma nova fábrica de cimento e um país passar 23 anos sem construir um novo forno. Significa que nós passamos praticamente 20 anos com a economia atrofiada. Pois bem, isso agora é um pouco que desabrochou. E nós temos tanta sorte, que não foi de graça, porque teve muito investimento em pesquisa e decisão de governo para que isso acontecesse, a gente descobriu o pré-sal. E o pré-sal é um novo momento da independência do nosso país. Eu não sei quantos barris de petróleo nós temos a 7 mil metros de profundidade. Eu só sei que é muito mais, governadora, do que as reservas atuais que o Brasil tem. E nós Vamos aproveitar esse petróleo não para virarmos exportador de petróleo, não. Nós queremos aproveitar esse petróleo para recuperar a indústria naval brasileira, fazendo os estaleiros que faltam fazer pelo país afora, construindo os navios que precisam ser construídos, construir as sondas que precisam ser construídas. Cada sonda que aquele navio que vai para o meio do mar para tentar fazer o primeiro furo custa 700 milhões de dólares. E o Brasil vai ter que produzir 38 sondas, fora as plataformas e fora 200 navios que nós temos que comprar, petroleiros e navios de apoio, para poder fazer fluir essa riqueza que nós encontramos lá embaixo. E nós, ao invés de fazermos com que a gente seja vendedor de óleo cru, nós queremos vender produtos de valor agregado, ou seja, vamos produzir refinarias para produzir gasolina premium, para exportar, sabe, para a Europa, para exportar para os Estados Unidos, para exportar óleo diesel premium, ou seja, não vamos ser exportador de óleo cru. Mas o mais importante de tudo isso, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na cidade de Rio Grande, a P-53 está para entrar no mar. A P-53, que é uma plataforma feita no estaleiro de Rio Grande, ela está para entrar no mar esse mês. E qual é a minha preocupação? É o que, que vem no lugar dela. Porque senão você faz a festa da despedida de uma grande plataforma que gerou milhares de empregos ali em Rio Grande, e é a triste partida, ou seja, a plataforma parte e não fica nada no lugar, vai ficar desemprego dos trabalhadores. Nós estamos trabalhando fortemente com a Petrobras para que a gente possa, ao tirar a P-53, colocar alguma coisa no lugar para manter os trabalhadores trabalhando lá no Rio Grande e não permitir que eles tenham desemprego. Mas também, essa coisa do pré-sal, nós vamos começar a semana que vem, dia 2, nós vamos lá no Espírito Santo tirar o primeiro pouquinho de barril lá, por volta de 10 a 15 mil barris. Em março nós vamos tirar mais no Poço de Tupi. E tudo isso vai acontecer uma coisa fantástica. Tudo isso vai gerar mais garantia na estabilidade econômica desse país. As pessoas vão olhar o Brasil com muito mais respeito do que já olham. Vai surgir muito mais dinheiro, consequentemente mais empresas, consequentemente mais salários e melhores salários. E o que é que vai sobrar tudo isso? Consequentemente, mais emprego para vocês nos escritórios de vocês. Por último, a questão da educação, da formação profissional na categoria de vocês. Eu não sei se vocês sabem, nós, até dia 31 de dezembro de 2010, vamos concluir no Brasil 10 universidades federais novas. Vamos concluir 88 novas extensões universitárias. Vamos fazer uma universidade específica para a América Latina, com currículo latino-americano, professor latino-americano, estudante latino-americano. Vamos fazer na cidade de Redenção, no Ceará, uma universidade afrodescendente, metade africana e metade brasileiro, para que a gente possa ir aos poucos pagando a nossa gratidão, já que não podemos dar dinheiro, vamos dar informação profissional aos serviços que os africanos durante 300 anos produziram nesse país, quando eram homens livres lá e chegavam aqui como escravos. Mais importante, e aí é o desafio que eu estou fazendo para a nossa querida presidente, é que nós vamos convidá-la para ir a Brasília, Toninho Trevisan, nós vamos convidá-la para ir a Brasília para centrar junto com o nosso ministro da Educação, para a gente ver, sabe, nessas novas universidades novas que estamos fazendo e nas escolas técnicas que nós estamos fazendo, sabe, qual o grau de participação que a categoria pode dar para formar milhares e milhares de pessoas neste país, para fazer crescer ainda mais a contabilidade no país. Por último, agradecer o carinho de vocês. agradecer o carinho. É sempre muito bom a gente ser bem tratado. Eu gosto e vocês gostam. Isso é extremamente importante. Quero agradecer aqui a presença da governadora, a presença dos ex-governadores, a presença do prefeito, e dizer para vocês, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria vindo a pé no domingo e iria embora no outro domingo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós.